noite, Rock Night no ar! Que saudade eu tava de vocês, turminha! Jefferson Padilha, Michel Couto conosco aqui. Conta pro Queiroz, Dreyson Queiroz aqui conosco também, Felipe Guedes, velho. Último dia de Hacktal. O festival pra mim foi este ano foi um dos melhores de todos. Uma galera, mais dias. Teve Carreta Furacão, inclusive. Olha. Demais, Rock Night no Hacktal, mas Hacktal demais esse ano. E a gente vai fazer hoje um fechamento com toda essa turma aqui. Um download do que aprenderam, do que viram, mas também porque vieram aqui, né? Acho que isso é bem importante falar. Antes de qualquer coisa, um salve para cada um. Bom dia, Felipe Guedes da Luz.
Salve, Cris. Saudade dessa voz aí. Que é isso. É só assim, né? Só no Hacktal pra gente conseguir fazer o podcast junto, mas...
Eu tô de férias. Dreyson Queiroz, teu salve.
Bom dia, bom dia. Bom dia pra quem é de bom dia. Bom dia, boa noite pra quem é de boa noite. Estamos aqui finalizando o Hacktal. Feliz por estar todo mundo aqui. E aí agora, escutem bem aí o que vem pra agora e o que vem pra 2024 também.
Muito bem. Obrigado. Salve aí, doutor Michel.
Então, bom dia a todos. Mais uma vez aqui, um prazer estar na presença de vós, os senhores aqui, né, o Felipe, né, o cara aqui, o Dreyson, né, e vamos ver o que vai dar essa conversa aí.
Muito bem, salve, salve, doutor Jefferson Padilha.
E aí, galera, tudo certo? Estamos aí, Santa Rita do Sapucaí. Eu já me sinto um cidadão já, Santa honorário.
Que demais.
Já me sinto.
Tocou até a Champions, hein? Tocou até a Champions quando começou o Rock Night.
Turma, vocês que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, Jefferson Padilha, head do Observatório do Instituto Caldeira em Porto Alegre, e o Michel Couto é o pai da Larissa.
Isso.
Assessor técnico da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul.
Olha.
E head da Formorra.
Favela venceu.
Da Cruz. Não é qualquer pessoa que a gente traz nesse podcast aqui, turminha. Bora lá começar a trocar ideia, quero saber de vocês, vou começar aqui pelo Jefferson. Jefferson, primeira vez no Hacktal?
Segunda
né?
Vez.
Claro, você veio com a turma do Sebrae no passado. O que você sentiu de diferente do ano passado pra cá, Jefferson?
Cara, a segunda vez, como eu falei, tu já se sente mais em casa, né? Eu acho que isso é incrível, assim, tu vem, já conhece a cidade, já conhece um pouco o formato do evento, como as coisas funcionam, e aí tu acho que passa mais leve, assim, sabe? É um negócio que... Incrível, né? Então, acho que é um dos poucos eventos que a gente pode dizer assim, cara, ano que vem eu venho de novo. Mesmo sem saber o que vai rolar, eu vou estar aí.
O ano passado a gente não tinha muita certeza, né, Dreyson? Esse ano se confirmou, tomara que daqui pra frente só melhore, né? Que bom, Jefferson, muito bom. E aí, doutor, conta pro Queiroz.
Tranquilo.
Vamos fazer uma rodadinha aqui, né?
Vamos, cara, eu...
O que tu veio fazer aqui? Tu nunca veio no Hacktal?
Não. Primeira vez, a gente nunca esquece. Cara, então, esse ano pra mim foi um ano bem, bem bacana, assim. Eu acho que a gente começou com uma energia boa e termina com uma energia melhor ainda, assim, sabe, pra 2024. Saí bem feliz, assim, do evento, assim. Eu acho que eles acertaram a mão em algumas coisas bem bacanas que tem que manter, assim, sabe?
Assim, ó, eu considero isso aqui um experimento, velho. Nunca vai estar 100%, às vezes vai estar 120%, às vezes vai estar 90%, porque a gente fala de inovação, e inovação também é experimental, experimentação, mas é principalmente experimentação. Então nunca vai ter o formato ideal, né? Esse ano foi do caralho, então acho que manter o que deu certo, tentar melhorar, mas enfim, isso aqui vai estar sempre em construção. Michel, tua primeira vez?
Primeira vez,
e aí,
cara.
Conta o que tu achou.
Uma surpresa boa, assim, a energia da cidade, eu acho que me surpreendeu. Na verdade, eu esperava algumas coisas, né? Aquele formato tradicional, né? De summits e tudo mais. E a gente chega aqui, a gente vê uma outra atmosfera. E isso é sensacional. Eu quero voltar já, o ano que vem, já tava falando pro pessoal aqui, já quero deixar, já deixei até reservado o hotel ali, né? A dona encrenca que me desculpe, ou ela vem junto, né? Fica para trás. Mas, cara, incrível. Incrível mesmo. E tô já esperando 2024 aí.
Que demais, né?
Tá com vocês.
Não, e eu falo, né? Tenho falado, a gente participa de Web Summit, participa de South Summit, vários eventos de inovação. Todos são incríveis também, mas aqui tem uma aura diferente, tem uma vibe diferente. É um festival que acontece praticamente 24 horas por dia. principalmente para quem curte também os shows de música, as apresentações artísticas. Então, o dia inteiro, palestras sobre inovação, criatividade, seres humaninhos nesse planeta Terra, tentando transformar as coisas, deixar tudo melhor. E de noite, muita música. Eu acho que isso é bacana, porque a gente conversa o tempo todo. As palestras é só a cereja do bolo, porque o network que se faz, as conversas que se faz. Felipe Guedes da Luz!
Salve!
O que tu achou de diferente? Tu que já vem aqui há uns 10 anos
pra cá. O que tem de diferente é que o Rock Night tá se consolidando no Racktown, né? Fazendo team match, né? Mas segundo ano nós aqui, cara, como Rock Night, né? Então foi fantástico, principalmente que a gente fez na primeira... Ano passado, num estúdio mais isolado e tudo mais, mas foi um experimento fantástico. E dessa vez a gente tá aqui no meio da praça, de frente pra igreja, que ontem tinha um pessoal tocando aqui, uma gauchesca, tem uma galera da cidade cruzando, tipo, enfim. Pra mim, o evento, ele tá cada vez aumentando, né? Eles estão trazendo mais gente, tá tendo mais palestrantes, estão puxando pra mais cedo, antecipando coisas que antes era quinta de noite, começava sexta, e agora não, cara, tá cada vez mais. Acho que foi o João que nos contou, né? Que acho que bateu 10 mil...
Muito rápido, nós, primeiro cadastro.
Registrados ali, cadastrados, né? Então tem mais gente ainda por fora. Então, cara, olha o tamanho do evento numa cidadezinha aí, que a gente tá falando de Santa Rita, que é 40 mil habitantes. Uhum. Olha que loucura. E tu, Cris? Me conta a tua experiência do evento aí. Tu que também tá vindo aí pela segunda vez.
Não, é isso que eu falei, velho, uma vibe diferente, notei muito mais movimento também, muito mais gente vindo pra cá, eu acho que tem a ver com a data. Alô Marcos Davi, alô João, alô Carleta, Carlos, acho que acertaram na data também, como tu falou, talvez o ano que vem aconteça mais cedo ainda, e diferente dos outros anos, pra quem tá chegando agora, né, Racktown, Santa Rita do Sapucaí, uma cidade ao sul de Minas Gerais. Esse ano, mais de 800 palestrantes e palestrantes e palestrantas e palestrantes aqui trocando ideia, muitos workshops, muitos shows, como eu falei. Então, assim, o FOMO pega direto, porque a gente não sabe o que fazer primeiro de tanta coisa incrível que tem para fazer. O universo das startups também, a Venture, super parceira também, apoiando essa área das startups. Então, é um evento super, super, super completo, gente de todo o Brasil reunido aqui para trocar ideia, fazer negócio, mas também se divertir. Eu acho que esse é o grande diferencial do evento. E talvez seja só por isso que a gente volta todo ano também, né, Felipe? E mais feliz ainda de poder estar rodando o podcast aqui, que eu acho que isso é incrível. Michel, Michel, eu falo, olhando para Jefferson, sim, e é falando, Michel, depois eu
sou tá,
Michel.
Tá te curando, né, ainda.
Nós somos
tá
irmãos,
te curando.
Michel. Tô curando. Não, tô bem. Jefferson, o que o Instituto Caldeira pode... se inspirar aqui no evento? O que tu leva lá pro Instituto Caldeira? Que história você vai contar pra turma lá quando chegar?
Cara, antes de responder a tua pergunta, que bom que tu lembrou da Venture, queria dar um alô pra galera da Venture também, nossos parceiros aí.
Fizeram um trabalho bem bacana lá no stand, lá tava bem massa lá.
A Venture patrocina nós.
Olha aí, ó.
Alô, cortesia.
Alô, Carlos Klein. E também, cara, um outro agradecimento aqui, não é porque eu tô na presença de vocês, mas o Dreyson, o Felipe e o Cris, que me falaram desse evento aqui do ano passado, vocês lembram? Lá no Banritec, né? A gente estava fazendo lá o Datathon, né? Com a galera lá, com as equipes no Banritec, para o South Summit, né? E aí o Cris falou assim, cara, tu tem que conhecer o Racktown lá em Santa Rita do Sapucaí. Já ouviu falar? Não conheço, tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, né, cara? Falei, cara, vou ir para ver qual é que é. E como eu falei, agora já tá na minha agenda, já anual. Né?
Habituê do espaço.
Já me sinto em casa. E, cara, uma coisa que tem muito a ver com a nossa cultura lá no Instituto Caldeira, e a galera fala isso aqui, a serendipindade, né? De tu tá... Cara, não é assim como nos outros eventos que tu tá sentado numa palestra e tu fala com a pessoa do lado. Não, aqui tu tá passando na calçada, na frente de uma padaria, e aí tu vai tomar um café e aí tu encontra ali na rua uma pessoa e aí, o que tu faz, onde é que tu é e tal, e dali já sai uma conexão, né? A gente faz isso lá no Caldeira, num ambiente ali de mais ou menos 1.500 pessoas por dia, né? E aqui isso acontece na cidade inteira, né? Com 10 mil pessoas. Eu acho que isso é incrível. E ontem, por exemplo, né, a gente estava na fila na fila do evento ali do Museu do Absurdo, né? E aí o Márcio, nosso amigo Márcio, aí um abraço, ele tava com a gente ali, o Márcio é uma figura, né? E aí cruzou um professor, ele, bah, e aí assim, cumprimentaram e tal, não sei o quê, abraçaram, bah, e tal. Aí quando o cara saiu, ele falou, sabe quem é esse cara aí, meu? Esse cara aí é professor da USP, de inteligência artificial, um dos caras que desenvolveu os sistemas lá do rover, que foi para a Lua, cara. Eu digo, cara, olha isso, cara.
Só isso
que acontece em Santa Rita. E isso é muito a nossa pegada lá no Instituto Caldeira, de promover essas conexões de uma maneira, assim, ativa, né? É forçar que as pessoas se conheçam, né? O nosso lema lá é dê bom dia e fale com estranhos, né? Muito bom. Dê bom dia e fale com estranhos. Cara, é exatamente o que é o Hacktown. Então, é uma pegada, assim, que a galera vem para cá, acho que muito aberta para fazer essas conexões, né? Muito disponível, assim, mais do que em outros lugares, eu acho, pelo clima da cidade, pelo negócio assim mais, né, mais light.
Tu sente que as pessoas, quando estão caminhando, elas não estão, entre aspas, te julgando, comparando com outros eventos, elas estão te olhando com um olhar de curiosidade.
Isso.
Talvez assim, cara, quem é essa pessoa? O que será que ela é? E daqui a pouco tá puxando um papo, conversando.
É. Eu acho que ninguém vem para cá para bater meta, né? Acho que isso é uma coisa que é diferente dos outros eventos, né? Ah, eu vou lá, tenho que fazer 50 contatos, trazer 10 contratos, 10 leads. Não, cara, não tem essa. Não tem essa. Eu acho que isso, essa leveza do Hacktown, é que torna o festival diferente dos outros eventos, assim, que parecem mais duros, né? Nesse sentido de relações humanas, assim. E isso se reflete na programação também, né? Tu olha as temáticas da programação, tu vê muita discussão sobre pessoas, sobre comportamento, sobre sociedade, né, sobre inclusão, muito mais do que nos outros eventos, né?
Querem se beijar essa hora também?
Fala, querido. Eu tô com tanta saudade de fazer o podcast com esse cara aqui, e aí, então a gente amarrou a força aqui, ó. A gente colocou segurança ali na porta, ó, não deixa sair.
Não, eu queria perguntar pro Michel. Michel, vamos fazer o Hacktown lá no Morro da Cruz?
Pô, cara, sabe?
Eu já imaginei o no quarto distrito, e eu sei que João Ramos, Black Sheep, já tentou fazer isso, já fez isso de alguma forma também, já veio aqui se inspirar também. E eu acho que dá para seguir nessa inspiração, né, velho? Porque integrar o Caldeira com toda a região ali, acho que tem uma pegada muito forte.
Por mais eventos locais, por favor, e fora os estrangeiros, né? Estrangeiros, mais locais, por favor.
E aí, Michel?
Cara, a minha missão é entrar em ambientes de inovação e, de alguma forma, hackear e tentar levar isso para as... as bordas, né? Eu acredito que uma cidade inovadora, ela precisa incluir todas as camadas, né? Desde lá do Morro da Cruz, da Bom Jesus, até os grandes centros. E ontem eu acompanhei uma palestra sobre inteligência coletiva, e a moça, eu sou ruim com os nomes, eu salvei agora aqui, eu olhei. Eu...
Tava fazendo
a eu fiz tanta coisa, cara, né? Que a cidade toda, tu olha num beco, tem uma coisa acontecendo, né? Tu olha pra cima, tem algo acontecendo. E, cara, isso é incrível. E ela tá falando sobre inteligência coletiva, né? De que a responsabilidade de quem tá no centro e a questão de a gente ampliar o centro. Que muitas vezes a gente não vai conseguir atingir, né? Mas como a gente amplia o centro, e quem está no centro claro, ele tem uma responsabilidade, né? Quem está ali no centro tem uma responsabilidade, mas ele fica vulnerável, né? E ela estava explicando bem didaticamente, assim, tinha uma galera na roda, e ela no centro, eu estou de frente para o Cris aqui, mas as minhas costas, né? Quem está me vendo pelas costas, ele pode... fazer uma piada, né, e me expor ou me deixar desconfortável. Mas aí ela falou, a gente não vai conseguir atingir toda a cidade, mas como a gente amplia esse centro, né, e convida as pessoas a estar no centro, e é o meu papel, assim, é tipo, como é que a gente coloca no centro algumas pautas importantes para as cidades, né? E a gente estava conversando aqui sobre a dinâmica da cidade, sobre conhecendo a cidade interior, assim, fiquei com alguns questionamentos, né? Outras, fui visitar algumas coisas, que nem a associação ali, tem a Maria Bonita, uma história bacana de uma mulher, né, negra, né, aqui em Santa Rita, né, com uma, fazendo a primeira associação de bailes de negros aqui, né, uma cidade que movimenta com a sua riqueza, mas lá de trás, nossos, né, as pessoas que vieram antes já estavam fazendo essa inovação, né, inovação social de impacto, e senti falta, assim, de algumas abordar algumas coisas, né, gritante assim no evento, e como eu tô por com
exemplo,
esse olhar.
Manda lá, por exemplo.
Por exemplo, né, o destaque dessa mulher local, assim. Eu acho que poderia, a gente tem o Et ali, tem, mas essas histórias se complementam, e essa mulher fez parte da história da Et ali, ela foi mama de leite de um do filho de um cara que foi presidente, eu acho. Aqui. Então tem essa história, essa mulher foi com as suas conexões, né? E por isso também é importante a comunidade como um todo invadir literalmente esse evento, reivindicar esse evento, reivindicar esse futuro e se conectar, né? Muitas vezes a gente fala, a gente quer integração, mas é de ambos os lados, né? Às vezes os eventos estão abertos, mas as pessoas não vêm se conectar. E a gente precisa de pessoas fazendo essa ponte, esse level traz, assim, essas conexões.
Jefferson falou isso, você falou isso também, né? Acho que estar aberto a esse novo, estar aberto a fazer conexões, acho que é o que tem de principal nesse evento, não? Então, quem quiser vir conhecer o Ractal, venha com essa mentalidade, né? De aprender muito, trocar muito, mas também dar muito. Acho que isso que é bacana também, essa troca, que é incrível. Dreyson Queiroz, o senhor fala muito de envelhação.
Mas é? A gente falou bastante aqui.
E aí, rolou envelhação ou tem inovação aqui no Ractal Santa Rita?
Cara, então, eu falei para vocês quando a gente estava vindo, assim, meu espírito esse ano era vir com o espírito do não saber e do marinheiro de primeira viagem, né? Então, eu baixei todas as críticas que a gente saiu ano passado de alguns pontos e foi super incrível, assim. E as coisas mais incríveis que aconteceram foram quando a gente estava aleatoriamente no ET, aleatoriamente, o Felipe estava conversando com o pessoal e o prefeito para conversar, porque ele lembrou numa ação que a gente fez a primeira vez que a gente veio aqui. Do nada, tipo, todo mundo atrás do prefeito, puxando o saco, enfim, do nada, vem conversar com a gente. E aí, quando que a gente vai fazer as coisas aqui na cidade? Então, é muito aleatório, assim, essas coisas. Então, eu acho que para mim, esse ano, teve um pulo para algumas coisas, que a gente já estava falando no ano passado, assim, a gente tá nessa transformação. O evento do ano passado entregou um ponto e eu acho que começou a abrir uma nova forma de fazer o evento, né? Eles reduziram um pouco as dimensões, mas ampliaram as conexões. Cara, eu me conectei com muita gente nova, mas os velhos também, né? Os velhos estão tudo junto. Mas é muito legal isso, assim. E eu acho que uma coisa que eu percebi que funcionou muito para as conexões foram os pré-eventos, principalmente nos grupos ali do WhatsApp e tal. Talvez seja uma boa oportunidade de olhar os meetups, assim, como que as pessoas se conectam. Porque a gente fala muito em Porto Alegre, fala muito onde a gente vai sobre Ractal, e a gente fala bastante até, e as pessoas se interessam. Então, acho que os meetups são coisas interessantes, feitas por pessoas aleatórias, não precisa ser pela organização, sabe? Então, isso funciona, assim. E eu vi muita coisa boa, assim, fora das salas acontecendo. As coisas bacanas foram as tomadas das praças, que era uma coisa, tipo, os guris já estavam querendo, e a gente ficou, o Cassiano não ficou tão feliz assim, mas eu fiquei feliz assim, por o Sandbox, foi uma ideia do Corporate Hackers, aquele desenho do Sandbox, toda aquela praça foi um desenho que a gente fez o ano passado, e pré-pandemia também a gente desenhou aquilo, de ter as praças com as cadeiras de praia, sabe? Então, tem coisas que estão acontecendo, que já vinham sendo faladas, que aconteceram agora, que eu acho que vai rodar. E o fogo lá, né? O espaço elemento que se expandiu também, que é importante, né? Então, é um momento de equilíbrio pro ano que vem. Eu acho que o ano que vem vai ser... Cara, eu acho que o ano que vem vai ser uma experiência muito foda para quem vem, assim.
Muito bom. Você falou do fogo, eu queria ressaltar isso também. Desde o ano passado, a gente tem o acendimento do fogo, da fogueira, para simbolizar também toda essa energia. E eu participei do acendimento e o... Vocês também, mas o Jefferson também.
Eu não, estava acendendo outro fogo lá.
E é importante, né, Jefferson? É um momento simbólico, significativo. E eles falaram isso e ficou muito presente em mim, né? Porque a gente fica 4 dias caminhando, 4 dias de pé.
E aí eles falaram assim, se faltar energia, vem buscar nesse fogo aqui. Então esse fogo tem uma representação muito grande, assim. Eu, sincero, não dava muita bola pra esse fogo, né? E aí eu comecei a entender a importância dele. E aí nosso amigo Timóteo, que também tá lá envolvido, né, no cuidado dessa energia, no cuidado desse fogo. E uma coisa que o Alex, que foi a pessoa que fez lá o cerimonial de acendimento do fogo, junto com outras pessoas, ele trouxe uma frase mais ou menos assim, eu até levei para uma apresentação minha. Ele comentou, né, imagina quando toda a energia acabar e, ou se desligarem da tomada e toda essa tecnologia vai parar de funcionar. Aí lembre-se que sempre existirá o fogo, né, que foi a origem de muitas coisas, a gente pode dizer quase que a origem de tudo, né? Então, existe esse fogo está em cada um de nós, né, de alguma forma. Pode ser o tesão que a gente tem pelas coisas, a energia que a gente dá às coisas, e aqui também tem esse fogo. Hoje em Santa Rita está chovendo, mas o fogo segue firme lá, eu já passei mais cedo lá, e aí no final do evento vai ter esse apagamento aí simbólico também desse fogo.
Turma, esse conecta com nós, né?
Oi?
Esse conecta com nós, né? Porque conecta. A gente agora, daqui a alguns dias, a Chama Crioula chega em Porto Alegre, né? Porque ela já está rodando. É. E conecta muito com a Semana Farroupilha, né? Do fogo. Conecta com a Olimpíadas, né? Com a tocha olímpica. Isso vai
bem lembrado.
Mas com essa história do fogo, eu quero me despedir de vocês. Que
vai fazer Uber agora.
Eu tenho que voltar para Porto Alegre e eu vou deixar vocês aqui trocando ideia. E eu quero deixar a história do fogo com o Jefferson, que eu sei que ele leva a sério.
Eu levo a sério aquela série humanitária.
Sim, sim. E eu queria que eu falasse um pouquinho sobre isso. E eu já quero dar tchau aí para quem fica. Obrigado,
doutor. Boa viagem, Cris. Te cuida, nos vemos lá.
Nos vemos em Alegre.
Depois, em Portinho.
Tu leva esse banquinho pros caras lá que eles estão nos olhando feio.
Não, tocou até a Champions para ver se a gente, ó, acabou aqui o evento.
Fala do fogo aí, já.
Bom, essa história do fogo, olha que interessante, né, cara? Momento foto.
Eu explico o fogo,
cara.
É
pra ser natural.
Não, era pra ser natural. Não. Cara, olha que irado, né? Não sei. O Michel tava comigo ali. A gente teve a primeira exibição pública do documentário Ecossistemas de Inovação.
Sim, sim.
Né? Aqui no Hacktown, ali no Inatel, essa semana. E o documentário começa com a cerimônia do fogo, falando sobre, né, a primeira inovação humana, a primeira tecnologia foi o fogo, que é a mesma tecnologia até hoje, desde a primeira vez que foi dominado, né, pelo ser humano. E o documentário começa com essa história, né? E tem tudo a ver, né? Falar sobre os ecossistemas de inovação. Olha a importância que tem o Hacktown e Santa Rita, né, nesse contexto nacional, do ecossistema de inovação nacional, para eles colocarem o fogo aqui, o acendimento do fogo sagrado do início do evento, como a abertura do documentário, né? Tudo parte dali, né? Achei isso muito irado. E cara, aquela cerimônia, assim, eu dou bastante importância para aquele momento, porque, primeiro, a gente não está acostumado a fazer isso. Isso nos tira da zona de conforto, né? Saudar os quatro elementos, saudar a terra, saudar o céu, né? Saudar os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Quem é que faz isso, cara?
Eu vi só aqui.
Em evento. É,
eu já vi isso em outros lugares, em outros contextos, mas...
Em evento de inovação, é só aqui.
Em evento de inovação, cara, não tem, né? E tá, isso pode parecer para muita gente uma grande bobagem, ou sei lá. Mas, na verdade, isso remete a tradições humanas muito antigas que tem a ver com a nossa capacidade de criação, né? E a nossa capacidade de criação é o que nos permite hoje falar sobre inovação, falar sobre negócios e falar sobre conexões e tudo mais. É a capacidade criativa do ser humano, que não começou nos anos 80, nem nos anos 50. Né? Isso sempre esteve conosco. O fogo é um símbolo disso. A conexão do ser humano com o planeta, né? com a terra, com os elementos, também é um processo de tu sair de si e se abrir para o mundo, né? Não só para as outras pessoas, mas para outras coisas também, né? E eu acho importante, né, o Hacktown trazer isso como um momento simbólico, assim, não só na abertura, mas manter a chama acesa até o final, né? Hoje tem o encerramento. E isso é para mim é uma das grandes, assim, umas grandes mensagens que o Hackathon passa, é que a gente não precisa separar essas coisas, né? Nós somos seres humanos, todo mundo carrega isso de alguma forma dentro de si e tem que poder aproveitar a oportunidade de tirar daí uma sabedoria que pode ser usada para fazer negócios, que pode ser usada para gerar novas soluções, que pode ser usada para analisar problemas sob uma outra perspectiva. Sim. Isso é incrível, né, cara? Isso só tem aqui. Só aqui.
Só aqui em Santa Rita.
E é louco ali no Lula, assim, essa cerimônia que tem ali do com fogo, com o pessoal. Que é bem quando tu falou disso, cara, parece baboseira, parece o que quando tu fala, né? Mas quando tu presencia ali, tu tá ali e tu vê que tá, a galera tá imersa, quem tá ali tá prestando atenção, e tu sente que, cara, tá, tem algo estranho, mas estranho que, cara, tá impactando, e parece que é pra dar essa energia pra tu, cara, vou lá, o evento vai ser foda.
É totalmente enérgico, assim, e o que me chamou a atenção é que, no meio do evento, né? Eu fui um cara que eu participei ali da cerimônia, fiquei, não fiz todos os exercícios, mas estava ali, né? Naquela atmosfera. E quando eu saí, o que ficou na minha mente, o que ficou no meu subconsciente é a questão: quem é que está cuidando do fogo? Será que o fogo apagou? Será que ficou 24 horas mesmo? E eu acho que é essa sensação, essa conexão, né? E que a gente começa a perceber que a gente está conectado. Por mais que a gente não seja responsável por algumas coisas, a gente está conectado e a gente, de alguma forma, está se preocupando com o entorno. E eu acho que essa sensação, eu saí assim, da cerimônia, agora vai ter o apagamento lá, né, vamos apagar o fogo, vamos fazer o encerramento da cerimônia, mas todos nós somos responsáveis por essa chama. Né, e isso é fundamental, essa reflexão é fundamental. Assim, ficou muito martelando na minha mente isso, né, eu tipo... Toda hora. E a gente está preocupado, né? Essa questão da inovação, é essa chama aí, né? Por mais que a gente não seja... E aí, será que vai se apagar? Será que a gente vai aumentar o fogo? Será que a gente vai... Né? O que nos espera? O que a gente pode melhorar nesse fogo? Será que eu posso ser a cobertura? Posso ser o cara? E eu acho que é isso. É bem essa batida, assim. A gente todos estamos responsáveis por essa chama. Né? Como o Dreyson chamou lá, chama crioula, né? Olimpíadas e tudo mais. Esse símbolo é muito forte, assim. E num evento como esse, dar de encontro, se deparar com isso, para mim foi uma grande surpresa e saio com uma outra expectativa. Acho que você é adepto, o Jefferson vai me converter, né? E aí, você é adepto a chama.
Vamos fazer a chama lá mineira. No morro.
Chama mineira. Cara, mas é que cada ambiente tem o seu rito, sabe? O Morro da Cruz tem o seu rito da cruz lá, Santa Rita tem... Tem o rito das garças, né? Vocês não viram as garças, né? Então, é um rito, cara, mágico, porque toca uma gaita e as garças vêm. Tem vários ritos, na verdade. Então, quando a gente chega numa cidade que tem 40 mil habitantes e tu começa a ver o quanto de conhecimento rodou nesses últimos dias aí, é impagável, sabe? E, cara, 90% das pessoas que vieram trazer conteúdo e 90% das pessoas que vieram participar... vem de forma totalmente voluntária, sem as metas, mas sai daqui com uma meta só. Ah, ano que vem eu tenho que voltar. Uhum. Sim. E isso fica meio que tipo um compromisso, assim. Mas falando do fogo, eu acho que, cara, tive uma conversa muito gostosa ontem de manhã com o Bacurau, o pajé. Ele é líder de uma tribo no sul da Bahia, assim, e eles são uma das poucas tribos que são isoladas, assim, do contexto. E o nosso tema da conversa foi muito disso, assim, tecnologias. E a gente começou a falar sobre tecnologias ancestrais, assim. E o fogo é uma tecnologia ancestral. Sim. Então a gente está... Vejam bem, a gente está conectado com o fogo, que ancora. A cidade totalmente era rodeada por água, porque tem o rio Sapucaí, que dá, né, o nome. E as pessoas trazem essa questão do vento, do movimento, né? Então, cara, e é tudo, né, batendo perna, conectado com o chão... Né? A gente foi ontem em vários lugares, vários ambientes, as pessoas estavam celebrando. Então tem muito esse processo assim, de celebrar. É um evento sério, tem conteúdo, enfim, tem todo um processo. E ao mesmo tempo as pessoas celebram, sabe? Então se a gente pudesse levar para os ambientes de inovação esses modelos, esse espírito, né? Eu e o Felipe, a gente sempre fala sobre isso, assim. A gente mantenha a chama do Rectal vivo o ano todo. Porque a gente sai com o espírito de se conectar com as pessoas, de perguntar para as pessoas o que ela faz o ano todo. Então, faz com que a gente se retroalimente, sabe? Então, o fogo, quando ele vem para cá, na verdade, ele vem com a energia das pessoas e ele se mantém, mesmo, claro, tem o ritual, tem um simbolismo de estar lá, mas o fogo está vivo em todo mundo. Todo mundo que sai daqui leva um pedacinho daquele fogo para o Hacktown, para suas comunidades, para suas cidades, para os seus trabalhos. Então, quem está ouvindo aí, ou quem vai tá se conectando aí, venha para o Hacktown aberto, na verdade, né? Faz que nem o Michel, assim, cara, vamos lá, o Michel aceitou tudo, assim, não, vou lá, se conectando. Eu passei umas 1000 vezes por ele e estava conversando com umas pessoas aleatórias na vida, e sacolinha e não sei o quê. Só os mercados daqui, então, já tem até cartão de crédito e caderneta já, de tanto que coisa que ele comprou. Então, cara, é isso, sabe?
E deixa eu falar um negócio, assim, eu não sou fumante, né? Mas já viu quando alguém quer, né, o cigarro, fogo, aí fica, tem fogo aí. Eu acho que a gente tem que voltar com essa missão aí. Porque algumas pessoas lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, vão perguntar, e aí, cara, o que tu trouxe lá? Tem fogo aí? Tem fogo aí. Inovação aí? O que tem de surpresa? E eu acho que é fundamental essa questão da partilha, né? A gente está preparado, né, com o nosso isqueirinho ali da inovação, realmente para acender algumas chamas que estão apagadas, algumas pessoas que estão apagadas. Eu acho que é isso. Assim, quando te perguntarem lá em Porto Alegre, Felipe, né, tem fogo aí? O que vem lá do Hacktown, né? Eu acho que é essa missão, assim, a gente tem esse dever agora, né? Que como o Jefferson foi convidado, e aí no final ele veio e fez o convite, precisamos ir, tudo mais, estou aqui, com certeza vai começar a se multiplicar, é Renaudê da inovação, eu acho, né?
Isso aí,
Cara, uma coisa engraçada foi que eu conversei com a Chandra, né? A Chandra que trabalha no Sicred, veio também pela primeira vez. Eu aproveito não só para ela, mas para algumas pessoas que eu soube que estava a primeira vez ou que fazia tempo que não vinha. Cara, como é que tá a tua programação? Tu fez aí uma programação? E teve gente que fez, ela tipo, não, aqui tá às 8, às 10, pouco, só vem. E aí eu encontrei ela, acho que na sexta-feira, assim, de tarde. Ó. E aí, Xana, como é que viu ela? Não, já me desapeguei. Porque tu entra no flow, tu entra no processo, cara, tipo, não tem, tem a síndrome do FOMO aqui, que tem, tá acontecendo 200 coisas ao mesmo tempo. Só que quando vê, tu tá tomado pela energia do evento. Eu lembro muito de uma frase de um cara aqui do Hacktown uma vez, que ele disse, cara, se tu assistir a palestra uma atrás da outra, tu vai assistir mais ou menos 16 palestras. Média, mais ou menos isso. Só que os dados que eles têm é que as pessoas assistem cerca de 8. Média. Onde é que essas pessoas estão? Uhum. Elas não estão na palestra, então. Média geral é 8. Tu vai assistir em 2 dias e meio, 3 de evento. Então elas estão...
E o resto do tempo?
O resto do tempo. E aí tem uma preocupação do evento com fazer espaços... que traga as conexões de mapear e não sei o que e tudo mais, e a importância de ser espalhado pela cidade, de acolher também, que, cara, é uma palestra num bar, né, numa pastelaria, a gente fez ano passado no bar do Dimas, e quando vê tem música, tem não sei o que, e tu tá entretido na cidade. Pô, a gente tá aqui na praça, né, do centro. E aí foi muito engraçado que quase todo mundo, voltando à parte da programação, do tipo, cara, desapeguei, deixa o flow. Daqui a pouco tu tá passando... E olha ali pro lado, o que estão falando ali? Tá rolando uma palestra ali, posso só entrar. E o pessoal... Então aqui te traz um pouco essa curiosidade. E a gente, né, entre aspas, se denominou, mas o pessoal sempre abraçou isso aqui no Hacktown, como embaixadores do Hacktown lá pro Rio Grande do Sul. Porque a gente faz isso. Foi assim que a gente trouxe o Jefferson, foi assim que a gente trouxe uma galera, foi assim que o Jefferson te convenceu e, cara, a gente vai voltar bem assim. Cara, temos que ir.
Tem fogo aí.
Tem fogo aí.
E antes aqui de começar, né, a nossa transmissão aqui, tava rolando um papo do Hack Alegre, né?
Ah, sim.
Eu acho que o Deisson não pegou esse aí, né? Do Hack Alegre. Pô, será que dá pra fazer um...
Tava o Ivo Aquilas aqui, sentadinho. E aí, vocês são de onde? De Porto Alegre. Temos que fazer o Hack Alegre. Aí começou a discussão,
assim. Mas assim, eu acho que mais importante do que querer... Não dá pra fazer o Hacktown fora de Santa Rita do Sapucaí.
Não dá
pra fazer. Dá pra fazer um evento, talvez, parecido, assim,
inspirado, né?
Inspirado, né? Porque Santa Rita do Sapucaí, pra quem não sabe, é o berço da eletrônica na América Latina. Primeira escola técnica de eletrônica da América Latina, fundada por uma mulher nos anos 50, entra um negócio, né, mind-blowing total, assim, nossa, que história é essa? É do Brasil? Sim, é no Brasil, no interior de Minas Gerais. Então, assim, a cultura da cidade, a história da cidade já é isso, né? A gente tem aqui, aí, falando um pouquinho de conteúdo, né? Quem teve a oportunidade de visitar, esse ano eu consegui fazer isso um pouquinho de mais calma, assim, pegar o professor Alberti, ir nos laboratórios do Inatel, né, conhecer os experimentos. Cara, as coisas que os caras fazem aqui são incríveis, cara, são incríveis. E a gente não, isso não, a Globo não mostra, né, isso a Globo não mostra. Cara, a capacidade de produção científica e de inovação tecnológica dessa galera aqui de Santa Rita, do pessoal que é pesquisador ali no Inatel, é impressionante, cara, é impressionante. Uma das coisas que eu não sabia que existia, bom, também não é a minha área, né, mas enfim, é um experimento ali no laboratório de um dos laboratórios aí de eletrônica, enfim, é a transmissão de internet por luz. Então, tu acende uma lâmpada, a mesma lâmpada que ilumina uma sala, transmite internet pro teu celular, olha que loucura. E os caras não só estão pesquisando isso, como eles mostraram funcionando. O cara pegou um celular, assim, ele entrou no YouTube, uma lanterna apontada pro celular, assim, transmitindo. Aí, no caso, era infravermelho, né? Os caras estão agora avançando pro espectros de luz visível, né? E uma gurizada fazendo ali, o cara, a história. Tu lembra? O professor contou, o pesquisador responsável pelo laboratório, que o principal pesquisador deles, que está fazendo agora doutorado, e ele tá, é um dos caras que está cotado para ter a melhor tese de doutorado do ano na área de engenharia aqui no Brasil, é um cara que saiu da roça aqui, na família de agricultores, aqui do interior de Santa Rita. O cara está fazendo doutorado.
Que louco.
E não só tá fazendo doutorado, como o cara é muito foda, porque ele tá no top 10 do Brasil na área dele, cara. E isso a gente não consegue replicar em outros lugares. Essa história de conexão, assim.
Sentimento de pertencimento, né? O cara da Claro, ontem tava falando isso, o Quiroga. Cara, eu sou cria do Inatel. A Claro sempre vai estar aqui, a Ericsson sempre vai estar aqui. Porque eu devo pra cidade. A cidade me formou. Então tu começa a ver, pô... A rede de inovação também, que faz uma coisa do Nubank, saiu daqui. Então, tu vai começar a ver várias coisas, cara. Muita gente volta pra cá por causa disso aí, sabe? Isso, aí, isso tem um preço, né? Tem um valor.
É, e tu vê ali que os pesquisadores explicando ali, e o Inatel também tem uma pegada de negócios muito legal, né? Eles prestam consultoria, serviço, desenvolvimento de software pra Ericsson, pra Huawei, para Nokia. Os caras têm centenas de desenvolvedores trabalhando aqui em Santa Rita do Sapucaí, para essas empresas multinacionais que são a ponta da tecnologia, né, cara? Então isso é difícil replicar em outro lugar, é claro que em Porto Alegre, nas outras cidades, a gente tem pesquisadores, tem parques científicos, né, tem grandes universidades, a gente tem lá no Rio Grande do Sul, lá, falando só de Porto Alegre, pô, a PUC, a Unicinos, a URGS, pessoas, né, incríveis. Mas é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Nós estamos falando de uma cidade de 40 mil habitantes, que está a 4 horas de Belo Horizonte, é isso?
É, né? 8 horas. 8 horas.
É 8
horas. De carro, 8 horas. E a 3 horas, 2 horas e meia de São Paulo.
É, imagina. Então, assim, não é um centro, né? Nós estamos literalmente naquela cidade aqui hoje, né? Na praça da cidade, na frente da igreja, como é uma, né? Uma cidade... Clássicas cidades pequenas
se tu olhar do macro, é tipo, é um cachorro. Os cachorros de raça estão na capitais, e aí, tipo, é o cachorro caramelo, sabe?
Isso.
Ah, cara, dá dó, é um bonitinho. Mas quando tu vê a potência.
É.
Pô, a gente veio pra cá num ano que os caras estavam testando 5G, quando nem se falava em 5G no Brasil, né? Lançamos. Né? O ano passado a gente se perdeu numa conversa falando sobre como que eu acho as pessoas sem tecnologia. E aí, esse ano daí tu vem, pô, os caras estão fazendo uma lâmpada do Wi-Fi. Então, cara, isso se mantém vivo, assim. Eu acredito que também em Porto Alegre, outras cidades, São Carlos é incrível também, né? Assim como Recife, São Luís. Mas a questão é o quanto que as pessoas estão abertas a ir pesquisar sobre isso, né? Eu acho que o processo da Transcreativa, assim, me faz provocar todos os dias também. O quanto que as pessoas têm os seus borogodós, as gambiarras, enfim, os nomes que vão dar, para ir buscar... criatividade, inovação, fora dos grandes centros. Então, né, quando a gente fala sobre envelhação, a gente fica zoando muito nisso, né? Inovação e envelhação, é muito disso, assim. Cara, acontece muita inovação. A questão é que a gente só olha só para a envelhação e fica naquela narrativa, né? Aplicativo, plataforma, não sei o quê, scale-up, blá, 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 vou vender. Cara, os caras não falaram de... Tu viu a palavra deles falando, ah, isso aqui é uma startup. Não, os caras estão solucionando um problema. Estão trazendo um negócio. Então, a gente tem que parar com essas terminologias, né? A gente passou aqui 3 dias gravando podcast falando sobre as terminologias, mas muito do que foi falado aqui foi sobre fazedores. Eu acho que é muito mais gostoso a gente levar para Porto Alegre, enfim, para onde a gente for, e para quem está ouvindo também levar para o seu ambiente. É isso. Cara, fazer. Qual que é o primeiro passo para fazer? Independente do nome, né? Ah, tem que criar uma startup. Não, cara, tu tem que fazer. Antes de criar uma startup, tu tem que fazer. Ponto. Né? E aí, Michel fala isso com mais propriedade, porque, tipo, cara, quando tu tá numa comunidade, tá numa favela, né, nas periferias, cara, tu tem que fazer, tá ligado? Tu não vai criar, vou criar uma startup pra solucionar o problema da favela, não.
O Dreyce tá falando isso, o Michelzinho pensando assim, pô, cara, tá falando a minha história aí, fazedor a vida inteira.
Cara, é bem isso. A gente esquece um pouquinho, né, esses ambientes. Eu acho que a gente... Eu tava aqui pensando, quando tava falando sobre esse mapa, né, de eventos e inclusão, né? E eu acho que a gente precisa sair, descentralizar realmente, né? As termologias, assim, essa questão dos termos que é usado dentro da academia e nesses ambientes também dificultam as pessoas comuns que estão fazendo coisas tão incríveis quanto dentro desses ecossistemas. Só que elas não... Muitas vezes a gente acaba repelindo ela, né? E a gente... Vem pro evento assim, pensando, eu quero me conectar. E eu acho que, tenho certeza que uma delas é simplificar essas coisas. Porque a conexão é simples, né? A gente tá falando de Rectal aqui, tá vendo, tem um evento. Hoje eu vi palcos que eu não tinha passado, né? Passamos de carro ali, tinha um palco aqui, eu não consegui, faltou perna. E o ano que vem eu só vou querer ir nisso e vai ter outras coisas. E o Rectal, eu acho que é essa parada de tipo... Ter pessoas ali na mesa de bar, né, no banco de praça, que tu tá tendo uma palestra de um senhorzinho ali, num cara de bar. Aí na tela, quando não era nada, quando era mato, e ele explicando ali que também fez parte dessa inovação. Né, não com toda essa pompa que teve ali dentro, mas também o fora, porque a cidade toda, ela ajudou nessa inovação, ela contribui para essa inovação, e com certeza os nossos lugares lá em Porto Alegre, toda cidade ela contribui para essa inovação, mas muitas vezes ela no subconsciente parece que ela não está incluída, assim. E o ano que vem, eu acho que como o Cris provocou ali, a gente precisa fazer eventos inspirados aqui no Rectal. Eu acho que espalhar esses eventos e pequenos eventos são, para mim é isso. A gente, como é que é, escalar, para mim escala é na minha rua todo mundo saber o que eu faço.
Isso é muito louco,
no
assim.
No meu apartamento lá, todo mundo saber quem é o Dreyce, porque a gente tem esse negócio que a gente precisa se conectar, mas no prédio tu desce com as pessoas, no elevador tu não te conecta, cara. Tu não te conecta e tu vai ver a pessoa tá indo lá fora, né? Aí eu venho aqui, o Felipe, pô, Rock Night, é lá do Rio Grande do Sul, pô. Né? Mas tá aqui, brilhando, né? E aí eu acho que falta esses pequenos eventos pra gente se conectar, voltar, entendeu? Como tu tava falando. Pessoas vão, se formam aqui na Inatel, mas o sentimento delas, eu preciso voltar lá para minha terra e falar o que eu fiz, o que eu faço, o que eu aprendi, né? E isso que a cidade me deu, assim, para mim seguir na vida. Eu acho que é isso. Voltar para o Morro da Cruz, voltar para Porto Alegre, voltar para Cachoeirinha, voltar para sei lá onde.
Cara, quer ver uma coisa maluca, assim? Às vezes a gente sai de... Cara, esse ano, eu acho que eu conheci umas 10 pessoas de Porto Alegre. 10 pessoas de Porto Alegre. Como que a gente nunca se cruzou lá? Eu falei, ué, você tá andando no lugar errado? Eu ando na rota, né? Tá andando no lugar errado. Ah, mas como é que a gente faz isso? Eu falei, cara, é só porque você... Ah, mas... Cara, então as pessoas precisam buscar informação. Uma coisa muito louca, assim, que a gente tava falando do prefeito e tal. A gente conversou com o prefeito o negócio. A gente se cruzou pelo João, que é um dos organizadores, enfim, criadores de coisa. E ele falou assim... Já tô sabendo do Hack Kids que a gente tava falando. Já tô sabendo, já chegou em mim. Cara, não demorou 2 metros. E é tipo, já chegou já. Vocês querem me arranjar mais trabalho, não sei o quê. Eu falei, pô, legal. Então, as coisas são vivas aqui. Então, se a gente levar pro... Ontem mesmo eu tava falando com o Irano que tava com nós. Pô, tem que levar uma coisa assim pra Suzano. Eu falei, cara, não imagina levar uma coisa assim. Imagina, porque a gente tava naquele palco que a gente passou ali, né, do Bells. Imagina só essa praça em Suzano. Não precisa ser toda a cidade. Começa pequenininho. Os guris começaram dentro do Inatel, dentro de sala de aula, ampliar. Então, não adianta a gente tem essa mania, né? Estamos na capital, a grandeza. Cara, começa pequeno. Primeiros passos. Vai validando isso, né? Pô, o próprio Rectal ele teve duas edições no mesmo ano por causa disso aí. Cara, vamos fazer na sala de aula. E aí fizeram, deu certo, cara, vamos fazer de novo e aí, tipo, e cada vez cresce. Porque passinhos pequenininhos pra construção, né? Então a gente tem esse problema nosso lá em Porto Alegre, que é muito disso, né? Tipo, vamos fazer, mas vamos fazer grande. E aí não faz. Então começa a fazer pequeno, né?
A gente tá falando hacktown, e pensando em eventos que tem que mudar, modificar, enfim, com o que a gente leva. Vocês podem falar até um pouquinho agora, a gente vai ter em Porto Alegre o Expo Favela, que eu acho que hoje vai ser um grande evento já de impacto bastante diferente.
Sim.
Do que a gente tem lá tradicionalmente. O que a gente vai esperar lá, meu?
Cara, tem muita coisa boa. O que eu vejo, assim, de grandes eventos é dar luz para alguns temas, né, e para aquilo que as cidades não conseguem, às vezes focar. Mas tem muita surpresa, assim, muita coisa acontecendo no interior que vai estar lá no palco. Mas é isso que eu sinto falta, assim, é de como a gente espraia isso, né, envolve a cidade, descentraliza isso, né. Porque a gente vai pensar em inovação e é uma coisa, um questionamento que algo que ficou na minha mente, assim. Pô, de novo, a universidade aqui, ela teve êxito que ela conseguiu espalhar pela cidade, envolver toda a cidade mesmo. Né? E falando da nossa realidade lá, a gente está de novo, né? Ali dentro das
bolhas.
Das bolhas. A gente não consegue quebrar esses muros, né? A gente não consegue fazer um evento que realmente, né? South Summit, né? Os eventos. A gente não consegue ultrapassar aqueles muros ali. A gente tem um perímetro, mas é aquilo ali, é simples. É a praça. E tudo bem ter 2, 3 pessoas, 5 pessoas. Para mim, isso já é algo que a gente pode chamar como inovador e realmente como escala de 5 pessoas. Não sei se... Né? Porque é assim. Vocês dois vieram, o cara trouxe...
Impactou um.
Um impactou, o outro, e hoje a gente tem isso daqui. Eu acho que a gente precisa descentralizar, assim, esses eventos precisam ter essa responsabilidade de e falando de Expo Favela, ainda mais. Né? A gente precisa envolver os outros ecossistemas. Mesmo que pequeno, porque a gente quer nascer grande. Quem nasce grande é monstro, né? Esse negócio, para mim é isso. É monstro. Isso daí não é normal. 7 cabeças, né? 4 braços. Era um pouquinho. Né? Cara... A gente precisa ter essa evolução, assim, né? Eu acho que a gente precisa ter essa consciência. E eu tô com uma grande expectativa para dar luz para algumas comunidades do Rio Grande do Sul que não aparecem, assim, ou iniciativas que estão acontecendo lá no campo, lá, e tem muita coisa legal acontecendo, cara, e soluções criadas em periferia, assim, né? Que não tem toda essa força, essa luz, esse investimento e tudo mais, mas estão solucionando os problemas da cidade.
Legal. Tá balançando a cabeça aí,
cara. Tá escutando um rap aqui, o fone dele tá conectado no Spotify da cidade, aqui, na playlist da cidade, assim. E fala em playlist aí, quem quiser. Tem várias coisas legais para baixar quem não veio, né? A gente tem a transmissão no Rock Night, que a gente gravou daqui. A gente também tem a Borogoteca, que essa edição aqui e as outras edições, eu acredito que vai lá para a Borogoteca também. Tipo uma conversa aleatória ontem, na festa. Mas também tem, vamos lá, tem a transmissão que foi ao vivo. Então, acho que foi a primeira vez que eles fizeram isso, a transmissão ao vivo da TV Mineira, com conversas, cara, com uma curadoria. Né? Tem os seus pontos de atenção? Tem, para poder incluir mais essa conversa. Mas a gente teve praticamente outros podcasts aqui. Se a galera procurar nas redes sociais, os arrobas lá, vai achar. E também, e aí é uma provocação para a gente poder entender isso, o quanto que a gente também gera conteúdo. O evento tem uma grade ali de programação e tal, mas quanto conteúdo foi gerado por pessoas que a gente nem conhece, né, que a gente nem se conectou, mas estavam gerando conteúdo. Eu vi uma galera com celular, uma galera, tipo o Márcio, que veio com nós lá de Bento. Cara, ele tava com celular em várias situações. Ontem ele tava no samba aqui, cara, gravando o celular, e depois ele foi lá pro fundo pra ele falar e tal. Tipo, é um conteúdo que eu não tenho acesso, porque, enfim, não é a minha rede. Provavelmente não vai pingar no Instagram, em outro lugar, né? A gente tava falando com o João, pô, legal e tal, vai ter o cara do Musão, não sei o quê. O cara vai estourar na internet, a gente botou no Twitter, né? Tipo, vai estourar. E tipo, cara, quem é Musão, sabe? Uhum. Cara, um evento onde a gente tá falando sobre uma das cientistas que ajudou aí a...
Fazer sincronia, acho que eu tô falando a palavra errada, faz negócio do Covid.
Exatamente, a gente não sabe o termo certinho, mas ela estava envolvida com a solução do Covid, e a gente tá falando do MC Bin Laden, no mesmo evento. O bololô, lá. Então, tipo, cara, como que um evento de inovação tem extremos, extremos, né? Então, eu acho que traz muito disso, assim, é muito dessas conexões. Espero que a gente, o ano passado, porque esse 40 é um sonho nosso faz tempo, né?
Sim, verdade. Foi um pauta da nossa primeira conversa aqui no Hacktown. Diversidade, tu vê isso.
Eu até ia perguntar para vocês que já vem há mais anos, eu vi, em comparação ao ano passado, eu vi muitas pessoas jovens, muito mais do que no ano passado. Não sei
Esse ano, sim. É. A gente percebeu isso na própria festa. A gente tava falando assim, cara, tem uma gurizada que não tá nem com crachá. E a gente tava cuidando pelas pulseiras, né?
Não, mas o pessoal que tá também no evento, lá na tela, lá em cima, uma gurizada, assim, estudantes, né? Sim. Tinha bastante. O ano passado não tinha tanto.
Acho que aumentou mais, né? Eles fizeram 2 por 1, acho que eles estavam fazendo, né? A cada,
aqui para pro Hacktown, ou pra Santa Rita, enfim, acho que parte mais para os estudantes. Eles fizeram uma questão de 10 inscritos, a gente vai liberar 2.
Para
trazer jovens. Tentar trazer mais os jovens da cidade pro evento.
Então, imagina, tu tá multiplicando 10 mil por 2.
Mais ou menos isso.
Então, tu tá acrescentando 2 mil jovens, 3 mil.
A cada 10 tem 2.
É 10 mil. Tu tá botando 2 mil, 4 mil jovens a mais num evento que tem 10 mil, sabe? Então, tu amplia numa potência o evento. Então, só aí tem 14 mil pessoas circulando.
Mas acho que foi a Gabriela Oliveira, quando a gente conversou, assim, ó, comparado ao ano passado, eu pude perceber mais mulheres negras.
É. Tá? Até o formulário, né?
Tu olhando, só de virar a cabeça, tu percebe.
Uhum.
Né? Tem essa percepção. E tinha também, a gente já trouxe várias vezes aqui o dado, acho que em 2019 eles tinham uma preocupação, conseguiram chegar a 49% dos palestrantes mulheres.
Uhum.
Então isso em 2019. Então eles sempre tiveram uma luta também de... Cara, como é que a gente traz na programação ter essa diversidade? E a luta deles era, cara, a gente quer que seja mais de mulheres.
Eu não tenho dado ainda, mas pelo que eu falei ali com os staffs, tá, um amigo nosso que está trabalhando de staff, ele falou só a descrição. Porque o formulário tinha vários tipos de gênero, né? Tinha várias, várias linhas e também várias de etnia, gênero, enfim, de definições ali. Mas olhando... Mulher-homem, 60% mulher, 40% homem. Aí sim, tem as diferenças de gênero dentro disso. Tem,
isso esse ano?
É. Sempre é bem, tem um público feminino bem maior, assim, aí, enfim, mas aí entra nas outras classificações. Mas acredito que, de palestrante, cara, pelo que eu vi no aplicativo ali, acredito que teve mais mulheres do que homens palestrando. Pelo volume de coisas. Eu não cheguei a contar tudo, mas pelo que eu passei o olho. Né? Acho que deu mais. Eu vou perguntar pros guris e depois a gente informa nas redes do Hotnet.
Vai valer para acompanhar depois, fazendo já a propaganda, já baixo, que é a Mi. Né? A Mi, esqueci o nome dela, o sobrenome.
Rostirola.
Vai fazer
um
reporte sobre o impacto.
Isso.
Então ela vai ter acesso a esses dados, esses números aí, que ela vai fazer isso aí depois, está divulgando, acho que o primeiro reporte sobre de impacto do Hacktown.
Sintetizo@ lá.
Sintetizo.
Vai ter lá o Sintetizo lá. Não, o Sintetizo é um grupo lá que veio fazer, sim, e tal. Sim. Eles estavam rodando um podcast lá também. Lá na sala da Compass, teve a Kombi da Compass, que passou por aí, que quem viu rodando. E participou. Não é um combão com conteúdo e tal, rodando uma parada maluca.
Não dá pra acompanhar tudo, não.
Não dá. Tipo, o que mais teve? Cara, tinha os carros,
teve,
né?
Teve a Carreta Furacão, que eu fiquei sabendo.
A Carreta Furacão. Teve
que,
os
que
carros,
eu chamei,
né,
carinhosamente de bonde do... Como é que é? Bonde do ciclone.
A gente teve o ônibus, né? Que é a primeira vez, eu acho, que tem um ônibus que saía daqui da praça, bem do ladinho aqui do Coreto, que levava as pessoas para outra cidade. Pra
esse Pousana, que tava aqui.
É, a saída com o vermelho aqui. Acho que é a primeira vez que sempre... Né, teve problemas com o transporte, que as pessoas ficam fora de Pouso Alegre, não podiam ficar até mais tarde aqui. A gente teve os carros, né, da marca lá, do carro, a baterias, carro elétrico.
Bid.
Que ficou que ficou levando...
patrocínio Night, o Rock Night.
Pô, coloca suas energias... coloca suas energias no Rock Night.
Ali, né? O cara, transfer,
isso, a gente teve...
Mas tem que falar pra essa gurizadinha nova aí, ó. Vou dar uma dica, tá? Gurizadinha nova que eu vi muita gente nova na fila do transfer, hein? Pô, galera, vamos caminhar, né?
Pô,
de 16, 17 anos esperando o carro pra, cara, pra ir do Inatel até a escola ali.
Mas isso é muito louco.
E nós ali, os coroa tava dele perna.
Não, dele perna.
Fala por ti, né?
Fala por ti, né, cara? Pelo amor de Deus, eu também achei. Eu sou jovem e eu queria andar de carro.
Cara, mas, cara, isso é muito louco, assim, porque a gente tava falando sobre as perspectivas de cada um que vem pro evento, né? Cara, quando a gente passou pela fila, assim, cara, um filão, calorão. Ah, esperando pra 20 carros, velho. Mete as pernas, sabe? E aí tu já vê o perfil da expectativa. Cara, beleza, fui uma vez, experimentei o carro, legal. Tipo, e o Felipe, ele passou por nós, bah, não faz barulho nenhum e tal, bacana. Cara, mas tu ficar fazendo transfer pra não cruzar, pra não descobrir os atalhos da ET pra ir na TEL e da Inatel pra ET, cara, tu não tá aproveitando, né?
Tá perdendo, viu?
Mas não era muita gente, né? Não tinha muita gente. Tinha dois carros fazendo
o transfer. Não tinha bastante.
Uns 3 ou 4, cara.
E tinha fila pra caramba.
Não, pô, 10 mil pessoas, tinha 15 na fila, 20. Não era,
a porcentagem muito baixinha. Mas
era mais assim, ó, cara, porque
a Tortuguita tinha mais fila, né? A Tortuguita tinha mais fila.
Pois é, cara, eu não vi a tal da Tortuguita aí, que... Aliás, eu vi a Tortuguita botando a cabeça. Tava sem o casco, mas depois eu não peguei ela. E um negócio que eu achei muito irado, cara, foi a casa Dinamarca ali.
Cara, aquilo ali foi.
E bacana. Eles disseram que vão repetir, eu acho, né? Vão querem fazer de novo ano que vem.
Deu resultado, virou um impacto.
Bah, total. Eu não consegui entrar em nenhuma palestra ali. Quando eu chegava, sempre tava lotado.
A gente, a gente também.
E teve show e tudo. E, cara,
música
pra mim,
boa.
O top foi ver o robô assando linguiça na fogueira. Pô, só no Hacktown, né? Só aqui. Um robô industrial assando né? linguiça na fogueira.
Cara,
pra fazer o.
A gente é amigo aqui, a gente vai longe. E a gente tem uma estrada ainda pra pegar. Que a gente vai papeando muito também, tá?
Sim, vamos.
A gente tá se deslocando hoje aí pra Porto Alegre, então daqui a pouco mais estamos aí. Vamos se encaminhando aí pro final. Eu queria saber de vocês.
Pra almoçar, né?
Também, pra almoçar, que tá chegando aí, tá batendo a fome.
Larica.
O que a gente leva desse evento?
Primeiro leva a chama, né? A chama, essa daí a gente precisa ampliar. Eu saio já com uma expectativa do ano que vem, assim, já querendo o próximo, né, e querendo trazer mais gente para aumentar essa fogueira. E de como a gente faz eventos inspiradores como esse no nosso retorno, né, que a responsabilidade nossa no final é vir e voltar e transformar. É como a gente impacta, transforma o nosso entorno, nossa rua, né? A gente vai fazer os nossos Hacktal Bloco C lá no nosso apartamento, começar a se conectar com as pessoas. E eu acho que essa missão, esse é o principal ensinamento e o principal coisa que fica, assim, essa reflexão que fica, como é que eu consigo, né, fazer. E pequeno mesmo. Porque aqui tem muitos exemplos. E, tipo, tinha muitos palestrantes que não estavam ali no nosso cronograma, mas eles estavam aqui pela cidade e estavam ensinando e partilhando os conhecimentos, assim. Então, esses saberes que a cidade do interior também traz, né? Essas pessoas que cada um tem um saber e ele pode, sim, ensinar. Basta você ficar conectado e tirar um aprendizado daquilo, né? A gente relatou sobre os jovens aqui, que o aprendizado... Para nós, o mais incrível é a conexão, como o Dreyson me viu falando com um ou com o outro, né? Falava até com o caramelo ali, de vez em quando, tem gente falando com cachorro, se conectando, abraçando a árvore, mas é essa parada que a gente precisa fazer, né? E é isso, cara, eu achei incrível, obrigado pelo convite, obrigado por me trazerem aqui.
Lencinho.
Mas é isso aí, vamos lá.
Jeff.
Cara, para mim é uma mensagem muito clara, meu. Eu saio daqui com um grande sentimento de orgulho do nosso país. Legal. Acho que isso é assim, a gente tem que levantar a cabeça e dizer, cara, nós somos um povo muito foda. Sim. Pode falar palavrão?
Pode.
Nós somos um povo muito foda.
Não, né? Por causa daí que a gente tá na frente da igreja. Cara.
Ah, é mesmo. Sorry.
Tá o padre com o fone aqui, escutando a missa, cantando Rock Night. Ô, meus irmãos.
Na verdade, tá saindo na caixa de som ali fora.
É, porque assim, cara, de ver gente fazendo ciência, de gente gerando, fazendo pesquisa, trazendo conteúdo muito relevante, de nível internacional.
Exato.
Saber que a gente não tá atrás de ninguém. Eu falei com vários, assim, não só em palestras, mas conversando com as pessoas que viajam também para fora do Brasil, né, e participam de eventos, enfim, dizendo que, cara, a gente tem coisas aqui incríveis e eu acho que a gente tem que absorver isso, incorporar, né, com uma propriedade, né, uma potência nossa, do povo brasileiro, principalmente pro Rio Grande do Sul, né? A gente ainda tem lá um pouco da síndrome do balde caranguejo, né? Que um sai, o outro puxa para baixo de novo, não deixa ninguém sair. E saber que a gente tem uma grande capacidade de produção, de entrega, e vendo aqui, principalmente na parte, para mim, toca muito a parte educacional, né? Tu tem uma escola técnica, né? De primeiro mundo, os laboratórios são incríveis ali, cara, pô. Esse ano eu não consegui entrar numa sala de aula, mas ano passado a gente entrou numa sala de aula,
lá, né?
Lembra? E é muito legal, assim, fazer esse registro, né? Sala de aula de ensino médio, uma aula de eletrônica, de né, produção de componentes eletrônicos ali. A maioria dos alunos eram meninas na sala de aula. A grande maioria eram meninas. Na bancada, desenvolvendo equipamentos eletrônicos ali. Então, assim, cara, eu acho que isso passa uma mensagem muito importante, assim, quem vem pra cá, acho que pode sair daqui com esse sentimento de orgulho, né, de cara, olha que irado que a gente faz, uma cidade pequena, no interior de Minas, o que que dá pra fazer no resto do Brasil, né, e a gente teve aqui a exibição do documentário, fala um pouco, o documentário Ecossistemas de Inovação, fala um pouco sobre os outros ecossistemas, né, do Brasil, Amazônia, enfim, né, os outros...
Como é que tá o título mesmo para o pessoal pesquisar?
Ecossistemas de Inovação. Ele vai ser, se não me engano, ele vai pro ar dia 28 de agosto agora, mas vai ter uma transmissão lá em Porto Alegre, no Tecnopuc,
sim,
então semana que vem, e nós estamos tentando articular para rolar uma também no Caldeira. Ali.
Uhum. Tem um streaming que está detentor dos direitos ali, que vai estar...
Vai estar mostrando.
Acho que a Claro está envolvida, porque ontem às 6 eles passaram,
Box Brasil.
Claro também.
Sim.
Box Brasil.
Né? O Box Brasil.
Da Market lá.
É, sim, a gente quase foi para o Rock Night, quase foi lá para o Box.
É.
Cara, o que a gente leva, né, Felipe? Essa é a pergunta, assim. Cara, a gente leva, acho que mais provocações para trazer mais pessoas para cá. A gente tava falando, né, o pessoal de Criciúma. A gente veio, trouxe eles, ficaram na nossa casa. 2, 3 de Criciúma. Tipo, ano passado eles vieram, e esse ano eles vieram com ônibus, né, com mais pessoas. E a missão deles é a mesma, assim. Precisamos levar mais pessoas. E eu acho que é isso, assim. Agora a gente trouxe, né, o pessoal. Pois, esse ano a gente trouxe mais pessoas. Mas eu acho que é isso, assim. É trazer mais pessoas que não tenham acesso, sabe?
Sim.
É que nem fazer festa e, tipo, cara... É, vou convidar os caras para fazer festa ou para trabalhar. Ah, tem que convidar todo mundo para fazer a festa, mas eu preciso de alguém para trabalhar. E o evento vai dar essa estrutura de trabalho. Então, eu acho que eu saio com isso. Assim. Na verdade, sempre saio todo ano com a mesma questão. Assim. É tipo, tá, quem mais a gente vai trazer para ter essa experiência, essa primeira experiência? Porque é muito rico conversar contigo, com a Chandra, com o Fim. Tá aí, é a primeira vez, como é que foi? Cara, tinha muita gente que veio pela primeira vez. Quase todas as pessoas que a gente estava andando, conectado, ah, vim pela primeira vez. Tipo, a gente descobriu uma dentista aleatória, que ela caiu aqui. Tipo, cara, eu ouvi falar e peguei o BlaBlaCar e cheguei na cidade.
Tipo,
e ontem ela falou assim, eu quero voltar. Uhum. Tipo, sabe? Então eu acho que é isso, assim. Eu levo esse espírito, assim, de trabalhar durante o ano todo pra gente poder trazer mais pessoas.
Um multiplicador.
A gente é embaixador, né?
Renodendo a veia.
O que tu leva, Felipe?
Cara, eu levo o que esse evento sempre me deu, que é conexões, cara. E mais conexões. Foi muito bom rever muitos amigos, uma galera. E é legal que a gente tem ali os grupos de WhatsApp que ficam o ano inteiro conversando, mas reencontrar eles. A gente, quinta-feira de noite, sexta, encontrou muita gente. Legal de ver pessoas que lembraram de ações que a gente fez aqui, que tava iniciando um projeto por causa que viu a nossa palestra meio do Cris. E, cara, aí o Cris olhava, cara, olha só, nem lembro. Um cara mandou um WhatsApp para nós, nada. Onde é que vai ser a atividade de vocês? O cara, a gente não vai fazer atividade. Mas ele tava porque ainda do ano passado. Então, quantos reverbera ainda também, né?
É que nem aquele cara que a gente encontra no hotel ali. Ele tava na minha atividade ano passado num workshop. Aí eu falei, cara, se organizem depois do carnaval. Aí ele se organizou, pegou o hotel certinho. E aí a gente tava saindo, ele trabalha com café. E aí, meu, como é que foi? E ele, cara, tava vendo uma palestra de neurociência quântica, não sei o que.
Física quântica, não sei o quê.
E a minha cabeça, pô, eu não sei, pá, que da hora. E, tipo, é isso, né?
Cara, e, enfim, é um... Essa cidade é um tesão, assim, né? Eu quero ficar, curtir, ficar, rodar. Eu morei interior, então tu sente um pouco, né? Lembrando como é que era tu caminhar pra uma cidade, coisa que tu não faz em Porto Alegre.
Mas sim, lá no Morro da Cruz a gente caminha. Cara,
janelas abertas. É, tu tem que conhecer uns. É,
um pouco mais.
Bem lembrado, Michelzinho.
Pô, mas a gente foi lá visitar, caminhamos bastante, conhecer tudo mais. Também fica essa provocação: conheçam mais Porto Alegre, conheçam mais espaços, saia um pouco da sua bolha, né? E aqui faz a gente dar esses. Cara, dar um choque de realidade de muita coisa rica que existe no Brasil todo. E que consegue se conectar aqui. Tem, eu esqueci o Moschini que eu tenho ali, que é. É, juntando os bons que a gente fica melhor.
Isso aí.
E aqui a gente consegue juntar os bons e a gente juntou os bons aqui nessa mesa.
Isso aí. A gente quer agradecer também, né, o trabalho do pessoal aí da que fez
aí. Vivaldo, grande Vivaldo. Obrigado, mestre. Obrigado aí pela Valide-se aí, parceira aí que conseguiu botar para toda essa estrutura aqui.
A gente praticamente a gente prototipou, testou, validou, foi vários passos, né? E eles têm um projeto bacana aí, tava contando para nós. Toda essa estrutura aqui que a gente tá aqui nessa coisa veio de dentro de uma van, gente. Cara, vou dar um podcast numa van.
Então eu vou fazer um spoiler aqui e a provocação, né? O Vivaldo disse que vai pegar a van dele e vai rodar o Brasil, os eventos no Brasil todo.
E vai estar em Porto Alegre.
Em Porto Alegre, em breve tá lá.
Nós vamos regravar isso aqui lá.
E então. Aí já fica a provocação de gravar os podcasts. Eu falei, cara, ó, março tem o South Search, mas qualquer outro evento...
Pô, mas aí, Vivaldo... Total. Nós estamos falando com o Michel e com o Jefferson, que manda a cidade lá. Então, a hora que tu chegar em Porto Alegre, encostar lá, vamos lá no Caldeira, lá gravar lá na frente do Caldeira. Lá.
É, isso daí.
Então, mais que
convidados. E no Morro da Cruz, né? E no Morro da Cruz.
Mas gente. Aí precisa de mais um tempinho aí para validar.
Não, mas é só chegar com a van, só encosta van, lá, vale. Os guri deixam subir.
Ah, fala que é cadastramento, ele já vem.
Bate em fila, né?
Gente, obrigado aí pela conversa, obrigado pela companhia nesse hacktown, que foi fantástico. A gente vai ter agora mais um momento juntos. Ó, bateu o sino.
Bateu
a hora do almoço. Rock Night Podcast, parceria com o Queiroz aí, fechando o hacktown mais uma vez. Pessoal, se inscreve, dá o like, compartilha aquela coisa. Vai ficar aqui o Instagram deles na descrição. O pessoal acompanha um pouco, então, a Formô.
Sim.
Acompanho o Michel, acompanho o Jeff, Jefferson Padilha, Instituto Caldeira, Conta pro Queiroz, Dreyso Queiroz, FDF Blues, e é isso aí, pessoal. Gente, brigadão, bora.
Valeu. Até o ano que vem.
Até o ano que vem.